1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Você lembra que semana passada nós terminamos o versículo 3. Né? Nós estudamos 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Mas como ele está bem no meio, na transição aqui, é difícil dividir esse parágrafo, porque ele é muito... ele segue uma sequência muito coesa. Então nós vamos ter que estudar de novo, vamos pegar de novo a partir do versículo 3, lembrando o que vimos na semana passada a respeito da vontade de Deus ser a santificação da igreja, e hoje nós vamos falar da santificação versus a imoralidade. Paulo vai dar aqui uma fórmula da santidade, ele vai explicar o que significa, o que ele tem em mente ao dizer que a santidade é a vontade do nosso Deus. Todos encontraram 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8? Eu vou ler o texto e os irmãos vão acompanhar aí nas suas Bíblias. Que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos, a nossa mente, e mais o nosso coração, para recebermos a sua palavra, sermos transformados por ela, a sua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema aqui é a santificação. Já era semana passada, nós já falamos sobre a santificação. Mas como a santificação pode ser um tema muito amplo, Paulo está demonstrando aqui que ele tem algo mais pontual, específico, na realidade dos tessalonicenses. Qual é a realidade dos tessalonicenses? Eles viviam numa cidade grega. De fato, não só a cultura grega, mas dentro da própria Grécia, com seu politeísmo, com seu culto pagão. E Paulo elogia muito os tessalonicenses, o modo pelo qual eles abandonaram a sua vida antiga, o seu culto aos diversos deuses, e passaram a adorar somente ao Deus verdadeiro. Então Paulo mostra que isso tem acontecido em Tessalônica, e eles se tornaram até mesmo o modelo para as igrejas da região toda. As igrejas da Grécia olhavam para a igreja de Tessalônica como um modelo. Mas isso está longe de corresponder ao fato de que a igreja de Tessalônica não tivesse nenhum problema. Ela certamente ainda carregava uma bagagem, uma herança do mundanismo no qual eles foram criados. E parece que Paulo se preocupa com uma área em especial, que é a área da moralidade. A área dos relacionamentos sexuais, que aconteciam no mundo grego, entre as pessoas de maneira aberta, descarada, porque não tinham um padrão de moral acima deles. Era o que eles conheciam, era aquilo lá, isso era comum. Em Roma durante muito tempo, era chamado por alguns historiadores aí como um esgoto a céu aberto. Não porque não tivesse serviço sanitário lá, não tivesse coleta de lixo ou alguma coisa desse tipo, mas se referindo à moral dos romanos, era uma coisa muito ruim. Mas ainda tinha um fator que ajudava isso. A adoração pagã, diversas vezes, se dava por meio de prostitutas cultuais. Às vezes, de prostitutos cultuais. Era comum chamar a prostituta de sacerdotisa. Porque tinham diversos deuses, alguns deuses, por exemplo, a deusa do amor. E como é que adorava a deusa do amor? Com relação sexual, bem amorosa. Muito bem, e assim honrava a deusa. Em alguns lugares, isso chegava a níveis imorais terríveis. Então, Paulo está preocupado com a igreja. Será que ficou uma pontinha disso para trás? Será que os irmãos não estão cuidando dos seus casamentos, priorizando a santidade, a fidelidade? Então, Paulo mostra qual é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E no versículo 3 ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A mensagem central é a seguinte. Cadê? Passa lá, Renato. Enquanto não entra lá, o computador de vez em quando dá um probleminha, apareceu lá. É que a santidade bíblica, a santidade conforme a Bíblia nos dá, por que eu coloquei isso? Porque o mundo hoje, até dentro das igrejas, tem um padrão novo de santidade. Um padrão que não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, se você pegar a Bíblia em alguns lugares e mostrar, escuta, isso aqui é errado, eles vão responder para você, e você ainda está nessa de ler na Bíblia, de se deixar guiar pela Bíblia? Ah, você está no outro tempo. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Nós somos pensadores à frente do nosso tempo. Mas não é dessa santidade que a gente está falando. É da santidade bíblica. Ela indica o quê? Que Deus controla e se importa com cada procedimento realizado por seus filhos. Deus não está preocupado, como parece que era o conceito pagão dos deuses antigos, preocupado somente com o seu interesse pessoal. Que no dia do culto, da festa, tivesse lá seu sacrifício, ele fosse honrado, fizessem teatros que o representassem diante do povo e pronto. Já fez isso, já me apazigou, faça o que você quiser da sua vida. Distante disso, Deus se importa com cada uma das coisas que a gente faz. E Ele quer controlar cada uma delas. A santidade cristã, ela é medida pela quantidade de obediência que eu tenho a Deus. Pelo quanto eu me submeto à sua vontade. Pelo quanto eu deixo Ele controlar, não só os meus conceitos, mas as minhas atitudes diárias. Desse modo, a santidade bíblica indica que Deus controla e se importa com cada procedimento realizado por seus filhos. Nesse aspecto, nós vamos ver no nosso texto, veja lá, três aspectos presentes na santificação bíblica. Três aspectos... Carlos, dá uma ajudadinha, acho que o foco está fora. Olha lá, agora apareceu. Três aspectos presentes na santificação bíblica nesse texto. O primeiro deles é o seguinte, em primeiro lugar... dominar os desejos e o uso do corpo. Esse é o primeiro aspecto que Paulo expõe ao dizer a vontade de Deus é a vossa santificação. E a santificação nesse aspecto, olha lá o versículo 3, que vos abstenhais da prostituição. A palavra que prostituição, traduzida como prostituição, o termo grego não é muito estranho ao nosso ouvido. É o termo grego porneia. Daqui... o que você acha que deriva na língua portuguesa? Alguma palavra? Pensou? Exatamente. Pornografia vem daqui. Pornografia é a exposição gráfica daquilo que é imoral. Então, talvez, uma tradução em termos de imoralidade sexual, fosse um termo mais correto, porque a porneia, ela aponta para todo tipo de imoralidade sexual. Não só a prostituição, mas qualquer tipo de imoralidade é representada, se encaixa bem dentro desse termo. Essa é a preocupação de Paulo aqui com os irmãos de Tessalônica. É apresentar que a vontade de Deus é que no meio deles não tenha nenhum tipo de imoralidade. Nenhuma categoria. E ele continua dizendo, versículo 4, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Por que ele está dizendo isso? Porque essa aqui é uma área de tremenda dificuldade para as pessoas. Como usar o corpo? Por quê? Paulo conta que dentro dele tinha uma batalha. Por um lado, a sua nova natureza queria fazer o que era bom. Isso está lá em Romanos 7. Ele queria fazer o bem. Por outro lado, ele ainda mantinha dentro de si uma velha natureza que entrava em guerra com esse novo desejo e às vezes ganhava. Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vou e faço. Ele fala, e aí é o pecado que habita em mim quem me impulsiona para isso. A conclusão dele é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso significa que o nosso corpo, ele tem impulsos que são difíceis de controlar. Mas no processo de santificação, a vontade de Deus é qual? Que a gente não dê vazão a tudo que o nosso corpo pede. Quem faz isso? Um animal faz isso. Um cachorro, ele tem algum desejo, ele vai e faz. Eu nunca vi cachorro com crise moral na frente do latão de lixo, pensando assim, ah, será que eu derrubo esse latão? Será que eu como o que está dentro? Eu vou espalhar aqui, eu vou fazer uma sujeira, a dona da casa vai reclamar. E se eu comer alguma coisa estragada e me fizer mal? Nunca vi nenhum cachorro com crise moral. Na verdade, eu já vi cachorros que podem entrar numa competição de o quanto come mais rápido as tranqueiras que ele acha. O que o corpo dele pede, ele faz, e o animal é assim. Ele não tem nenhum freio. Por causa disso, os homens modernos têm a tendência de dizer que o homem é um animal. Então, quando ele tem esses tipos de desejo, ele é um animal, como qualquer outro. Então, criminosos sexuais, por exemplo, eles não devem ser assim tão punidos. Por quê? Porque ele é um animal. Um animal tem um desejo, ele corre atrás. Mas a Bíblia mostra que o homem está totalmente separado e ele é diferente desses animais. Mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, eles têm, por causa da criação, por causa do modo como Deus os criou, a imagem de Deus, eles têm uma consciência moral. O que é isso, uma consciência moral? Aquilo que indica o que é certo e o que é errado. Sabe como é que a gente sabe disso? Porque existe direito, o Rodrigo aqui é promotor, tem mais algum advogado aqui hoje? Não? Só um aqui? O direito existe e ele demonstra muita justiça, ele demonstra ser fruto de mentes sábias e justas, sem, contudo, que isso passe pelo meio da igreja, pelo meio da atuação da igreja apontando com base na Bíblia o que é certo e o que é errado. Na lei dos homens está escrito o quê? Que se matar, ele vai sofrer uma punição, que é errado, que é crime. Por quê? Porque alguém pegou a Bíblia e viu isso? Não, porque isso está impresso dentro do homem. Até mesmo aquele que não conhece a Cristo, ele tem uma noção dentro de si de que matar é errado. Ele sabe que roubar é errado. Então, até mesmo nas leis feitas por homens, às vezes, incrédulos, ateus, há um pouco da moral que Deus nos deu, que Deus implantou em nós. Desse modo, até mesmo pessoas que não conhecem o Senhor Jesus sabem reconhecer alguns procedimentos como errados, como imorais, como antiéticos. E nesse caso, Paulo está falando para uma igreja transformada por Jesus. Agora, além dessa moral impressa na sua mente, no seu coração, desde o seu nascimento, por causa da criação do homem, há uma nova natureza, uma transformação que vem de Jesus. E mais, há instruções claras apontando para isso. Tenha uma vida santa. O que Deus diz? Sejam santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é o que nos impulsiona a sermos imitadores dele. Para quê? Para ter um relacionamento de comunhão. Como é que eu vou ter comunhão com o Senhor que é santo, eu que não porco imundo andando no meio do pecado? Não dá. Então a gente começa a abandonar, deixar o pecado de lado. E nesse aspecto, Paulo fala, a santificação exige que vocês saibam possuir o seu próprio corpo. Mas como? Ele continua explicando. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Sabem o que é? São desejos de pecado. Desejos, uma aptidão sexual muito grande. Um desejo sexual muito grande. Que acaba dominando muita gente. Às vezes eu tenho a impressão que tudo que as pessoas fazem é para apaziguar esse desejo que está dentro deles. Então, se a pessoa tem um trabalho bom, ganha dinheiro, ela quer ter uma boa profissão, é para de algum modo, sanar esse desejo que tem dentro de si. Ele ter dinheiro e ter muitas mulheres, ou ter um status que faça as pessoas virem até ele ter acesso a muita gente. Às vezes eu tenho a impressão que o homem vive só para satisfazer a sua carne. Mas Paulo mostra que no processo de santificação é o contrário. Ele diz, esse é o modo dos gentios agirem. Os gentios são dominados por essa lascívia. Nós, como novas criaturas, devemos fugir do quê? Da imoralidade, da porneia. E desse modo, dominar o nosso corpo, é o domínio próprio. Significa que seu corpo pede algo e você diz não para ele. E ele não te domina, é você quem o domina. Porque você não é guiado por esses desejos como os gentios. O livro de Efésios, capítulo 2, diz que no passado nós éramos exatamente essa pessoa. Nós fazíamos a vontade de Satanás e fazíamos depois a vontade da nossa carne, e era tudo que a gente conhecia. Mas agora, sendo feitos novas criaturas, passando da morte para a vida, sendo vivificados pela graça de Deus, nós não andamos mais no caminho do velho homem. Então Paulo fala para os Efésios, despojem-se do velho homem e vos revistam do novo. Ou quando ele fala que nós morremos em Cristo, obrigado Mário, que nós morremos em Cristo e também como ele ressuscitou, nós andamos em novidade de vida, ou seja, uma nova vida, uma vida transformada. Então, esse é o primeiro aspecto, passa lá. Dominar os desejos e o uso do corpo. Esse é o primeiro aspecto da santificação. O segundo aspecto, pode passar alguns versículos que estão aí? O segundo vem lá. É manter a pureza nos relacionamentos. Ele diz o seguinte no versículo 6. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Esse texto é um osso duro de roer para os exegetas. Sabe por quê? Porque essa palavra defraude, ele fala aqui no meio do processo de santificação, para ninguém defraudar o seu irmão. O que, que é defraudar alguém? Tirar a fralda? Não é isso. É causar o quê? Uma fraude. É isso que é defraudar. É fraudar alguém. É levar vantagem em cima de alguém. É levar uma porção maior do que o outro. É ir além do que é correto. Do que é o de bom senso, o que é de direito, é você ir além. Essa palavra, normalmente, quando ela é usada nesse contexto de negócios, esse contexto financeiro. Sabe quando Paulo usa ela? Quando ele diz o seguinte, quando ele responde acusações, até aos Tessalonicenses ele faz isso, acusações de que ele estava passando por ali, ele estava fundando igrejas só para obter lucro pessoal. Então Paulo fala, muito pelo contrário, quando eu estive entre vocês, eu trabalhei, eu me sustentei com o meu trabalho e eu não defraudei ninguém. Eu não tive vantagem em cima de ninguém. Paulo usa esse termo nesse contexto, dizendo, eu não tomei dinheiro de ninguém, não passei a perna em ninguém. Agora, o duro é associar esse termo dentro desse conceito, desse contexto, onde a santidade aponta para a ausência de imoralidade sexual. Por causa disso, alguns exegetas, tem até um bom número deles, que dizem que Paulo está abrindo um parênteses e está dizendo que faz parte aqui da santificação você ser honesto nos seus negócios. Só que é muito difícil encaixar isso aqui nesse texto. Por quê? Olha como ele começa. Ele diz o versículo 6. E nesta matéria. É interessante a palavra traduzida aqui por matéria. Ela é a palavra grega pragmati. Né? Da onde vem pragmatismo? Da onde vem pragmático? Paulo está falando da prática deles. E ele diz, e nessa prática, e nesse negócio, E nesse assunto que nós estamos tratando, ninguém defraude a seu irmão. Então é muito difícil a gente achar que Paulo, do nada, abriu um parênteses estranho aqui e foi tratar de outro assunto. Ele começou a falar da santificação como ausência de imoralidade e, de repente, ele mudou essa moralidade para honestidade nos negócios e depois ele volta a falar novamente aí da imoralidade. Então parece que o mais natural é que Paulo esteja aplicando esse termo defraudar ao relacionamento imoral entre as pessoas. E nesse aspecto tem pelo menos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que no relacionamento imoral com outra pessoa, ainda que haja consenso, você está tirando vantagem da outra pessoa. Bom, uma maneira dramática disso acontecer no caso de um estupro. Não, um estupro o estuprador está defraudando a outra pessoa, está tirando vantagem da outra pessoa e sem o consentimento. Mas e num relacionamento consentido? E se dois jovens estão lá, estão namorando, não estão casados, e eles resolvem dar um passo a mais na sua intimidade, desobedecendo a palavra de Deus? Se isso acontece, se esse relacionamento sexual não é vivido dentro do casamento e não é expressão daquilo que Salomão disse certa vez, goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção. Note bem, o relacionamento sexual, ele não é ruim, ele é muito bom, é a porção que Deus deu para o homem e para a mulher, mas num contexto específico. Parece que fora disso a esse passar do limite. Esse ir além, que é o que significa também a palavra defraudar, ir além do que é o procedimento correto. E vai revelar, ainda que os jovens digam que estão apaixonados, vai ser simplesmente a satisfação de um desejo egoísta. Meu corpo tem um desejo. E eu vou alcançá-lo, para alcançá-lo eu preciso de alguém. Então eu vou alcançá-lo com essa pessoa. Eu vou tirar vantagem dessa pessoa e vou alcançar o que o meu corpo quer. Então esse é um possível significado desse alerta de Paulo. Ninguém defraude a seu irmão. E nesse caso o irmão defraudado é o parceiro sexual. Hein? Em segundo lugar, há uma possibilidade que na verdade eu respeito muito e me parece ter muita lógica dentro do modo como Paulo trata, é uma questão levantada por um homem chamado Yarbrough. Ele tem um livro, eu vou ler o nome do livro em inglês, é Não Como os Gentios. Parece que se baseia até mesmo nesse texto, né? Não façam como os gentios. Não como os gentios. E aí o subtítulo, Normas do Casamento nas Cartas de Paulo, ou Ensino sobre o Casamento nas Cartas de Paulo. Nesse caso, na página 76 desse livro, esse autor, ele sugere que não defraudar o irmão é uma maneira de se referir a um adultério. Ele diz, por causa do seu estudo, das pesquisas que ele fez sobre o casamento, sobre o adultério, no primeiro século, que é quando Paulo escreveu, ele diz que naquela época o adultério era considerado defraudar alguém. Defraudar quem? O cônjuge daquele que está adulterando. Então, se uma mulher está adulterando com outro homem, o marido dela está sendo defraudado. Ele está sofrendo essa fraude, ele está sofrendo esse dano. Estão tomando algo que é dele. E pensando bem, eu acho que isso não é um pensamento só do século I. Lembram-se de quando Natan procurou Davi? Davi tinha feito o quê? Adulterado com Batseba, esposa de um cara que nem israelita era e que estava lutando por Davi lá no nordeste de Israel, chamado Urias, o homem. E aí a mulher fica grávida. Davi manda chamar o homem e fala, vai para sua casa, você precisa de um descanso. Para quê? Para ele achar que o filho era dele. Bom, Davi nem embebedando o cara, ele conseguiu fazer isso. Por fim, o jeito foi armar alguma emboscada lá para que ele fosse morto, e isso aconteceu. Ele foi morto lá no campo de batalha. E aí Davi tomou Batseba, a mulher do seu amigo, para si. E estava tudo em ordem. Tudo, ninguém sabia de nada, estava tudo escondido. Mas Deus, por meio do seu profeta, foi corrigir Davi. E Natan veio e contou uma história. Uma história que era ilustrativa da situação de Davi, do adultério dele. Passa lá. A história tá aí, é 2 Samuel 12, de 1 a 5. Está aí na projeção e eu vou ler para os irmãos verem. Davi disse o quê? Natan disse para Davi. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. E aí o resultado dessa história é o seguinte, no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aí Natã acaba com a graça de Davi, diz: o homem é você. Bom, Davi se arrependeu de verdade, escreveu um salmo onde ele coloca a situação, o pecado dele, no título. O título do Salmo 51, colocado lá pelo salmista, é: quando veio o profeta Natã a Davi, quando este se deitou com Batseba. Puxa, ele conta isso para todo mundo, ele escreve um salmo pedindo perdão a Deus e manda ser cantado. É para todo mundo ouvir, para todo mundo cantar, para todo mundo recitar e lembrar do pecado de Davi. Que bom se todas as exortações produzissem um arrependimento como esse, porque é necessário. Porque Paulo deve estar tratando problemas desse tipo. Ou deve estar prevenindo os irmãos, dizendo: aquele modo como vocês andavam antes, como andam os gentios, não deve nem sequer passar perto de vocês. Vocês não devem defraudar seus irmãos, se aproveitando deles, muito menos tomando o que pertence a outros. Deus, na sua santidade, quer que vocês sejam santos e se mantenham puros nisso. E ele dá o motivo para eles se manterem puros. Ele dá o motivo para os relacionamentos deles serem puros. No versículo 6 ele continua e diz: porque o Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador. Quando essa palavra vingador, vingança, aparece, relacionada a Deus, ela não traz essa conotação da vingança do homem, né, que por causa do seu orgulho ferido... Não, isso é uma expressão da justiça de Deus, da punição justa. Mas quando ela é aplicada, normalmente é porque alguém foi injustiçado. Então, não é só uma punição de um pecado. É porque alguém foi passado para trás e o Senhor tomou as dores dele e retribui ao pecador. Isso acontece com Israel no Antigo Testamento. Deus fala em Isaías 5 que ele faria a Israel como uma vinha que seria toda destruída e que se tornaria deserta. E ele explica por quê. Ele fala, usando um trocadilho hebraico, ele diz o seguinte: eu pedi de vocês tzedaká, e vocês deram tzedaká. Eu pedi de vocês justiça, e o que vocês deram foi um banho de sangue. Vocês deram opressão. Sabiam que essa a acusação de opressão dos fracos é a acusação mais frequente dos profetas do Antigo Testamento? Mais frequente que a acusação de idolatria de outros deuses. E aí Deus continua e diz: eu peço para vocês mishpat, que é juízo, que é uma decisão justa, eles agirem como juízes verdadeiros, protegendo aqueles que precisam. E vocês me deram, não mishpat, mas mishpá, gemidos, clamor, o povo está sofrendo. E aí Deus diz: eu sou o vingador desse povo. Da mesma forma que Paulo usa aqui. Então, ele diz, não passem a perna nos seus irmãos, nem tampouco nessa área da imoralidade. E ele diz ainda no versículo 7, dando outro motivo, porque Deus também não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Duas razões. Deus pune esse tipo de pecado. E segundo, Deus nos chamou, nos deu o propósito de sermos santos. Então está aqui, dois aspectos até agora do que é santidade bíblica. Em primeiro lugar, dominar os desejos e o uso do nosso corpo. Em segundo lugar, manter a pureza nos relacionamentos. Mas ainda tem um terceiro, que é submeter-se a Deus em obediência. Essa receita parece ser uma receita genérica. É um remédio que serve para qualquer doença, né? Se você se submeter a Deus em obediência, você não vai evitar só a imoralidade sexual. Você vai evitar a mentira. Você vai evitar que a falta de perdão tome conta de você. Você vai evitar o mau testemunho. Você vai evitar a divisão dentro da igreja. Você vai evitar todos os pecados se submetendo a Deus. Mas nesse processo de santificação, esse remédio não é considerado genérico, ele é considerado o remédio único de efeito em termos da santificação. Paulo diz, dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus que vos dá o Espírito. Ele está dizendo o que com isso? Não rejeitem o Senhor. Façam a vontade de Deus, que em primeiro lugar, versículo 3, é a vossa santificação. No versículo 7, é a vontade que também os chamou para a santificação, é também o propósito de Deus. E aí ele diz, essas coisas, se você rejeita, se você diz assim, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é a sua posição, é a sua visão. Ele diz, não rejeita o homem. Que homem ele está falando? Talvez ele esteja falando dele mesmo. Sabe o que me disseram uma vez? Uma vez eu chamei um jovem, na verdade isso aconteceu mais de uma vez. É uma coisa meio comum de acontecer. Eu chamo alguns jovens de vez em quando e digo, ó, você está num relacionamento aí que vai complicar a sua vida. Você está aí cultivando um relacionamento que é um jugo desigual. O que é isso? Você que é crente está namorando um incrédulo e isso vai complicar a sua vida. Porque não adianta você querer que o incrédulo viva como crente, se você que é crente acaba vivendo como incrédulo às vezes. Você sozinho já tem um... Como é que chama aqueles... Cada um puxa de um lado, é cabo de guerra, né? Você já vive um cabo de guerra, igual Paulo em Romanos 7. Eu quero fazer o bem, mas aí o pecado me faz fazer o mal, e eu estou naquela luta, e às vezes eu perco, e Paulo confessa, eu sou o pior dos pecadores. Ó, o apóstolo Paulo dizendo isso, talvez ele estivesse sendo bem sincero ao dizer isso, mas será que ele era o pior dos pecadores? Será? Será que eu posso encher meu peito e dizer, ah, se Paulo fosse igual a mim, ele não diria isso? Eu acho que eu tenho que entrar e fazer coro com Paulo. Eu também sou o pior dos pecadores. Eu não sei quantos lugares tem para o pior dos pecadores, mas um é meu, Paulo. Dá um cantinho, dá um passinho para lá, igual ônibus lotado. Eu tenho que entrar aí. Nós sabemos a dificuldade que nós temos. E aí eu aconselho os jovens, não entre nessa. A Bíblia diz que isso é pecado e que isso vai desviar você dos caminhos do Senhor. Aí eu mostro um texto bíblico. Sabe qual é a resposta mais comum que eu ouço? Esses jovens dizerem para mim, ah, mas eu não vejo desse modo. Com isso eles querem dizer o quê? Que esse meu aconselhamento é fruto da minha vontade, da ideia que eu tenho da Bíblia, mas eu não tenho a última palavra. Essa é a minha posição, ele tem a dele, ele tem tanto direito quanto eu de ter uma posição e pautar a vida dele segundo a sua posição. Na verdade, esse é o resultado da pós-modernidade que nós vivemos, que diz que não existe verdade absoluta, cada um tem a sua. Se para você isso é certo, bem, para mim é errado, eu sigo outro caminho. Então não há um consenso, não há um valor absoluto. A Bíblia não pode ser colocada como regra para ninguém. Então eles me dizem isso, eu não vejo dessa forma. E rejeitam o meu conselho. E rejeitam o homem. Mas aqui, Paulo está dizendo, quem rejeita essas coisas, essa orientação sobre a pureza, sobre o cuidado com a imoralidade, sobre o modo como conduzir o seu corpo, seus relacionamentos, como não defraudar ninguém, como ser puro, quem rejeita essas coisas não está rejeitando o pregador, mas está rejeitando quem? A Deus. Teve um caso que isso aconteceu. Passa lá, olha o versículo que tem. Lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel 8, versículo 7. Não pulou? Põe lá, Renato. Isso. Olha o que aconteceu. 1 Samuel 8 mostra o povo de Israel pedindo um rei como das outras nações. A gente percebe na promessa de Deus a Abraão de que viriam reis da sua descendência, e por meio de Jacó, que disse a Judá que o cetro não se apartaria da mão de Judá, a gente sabe que Deus queria colocar rei em Israel, mas um rei segundo o coração dele, que ele escolhesse, que ele preparasse no momento certo. Mas a nação de Israel vem e pede um rei conforme o seu próprio coração. E nesse aspecto eles dizem, nós queremos um rei que nem as outras nações. Bom, Deus acabou dando esse rei conforme das outras nações, e foi um caos completo. No outro reinado, ele dá o rei conforme o seu coração. Mas nesse processo de Israel pedir por esse rei, Samuel ouve esse pedido e fica bravo com eles. Ele entende o que está em jogo, mas Deus diz o seguinte para Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti. Não é o homem que está sendo rejeitado, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, é desse modo que Paulo está tratando também. Se você ouve esses conselhos e diz, mas eu não vejo desse modo, eu vejo de outra maneira, eu acho que o homem, que os desejos não devem ser reprimidos, eu acho que o homem tem que curtir mesmo a vida, que Deus deu isso para a gente ser feliz. Eu já ouvi todos, até mesmo de pastores, eu já ouvi. Tem pastor por aí que diz o seguinte: você tendo respeito aí, jovem, respeitando, não sendo que nem um animal, mas tendo respeito pelo seu parceiro, não tem negócio de Deus não gostar, não pode ter relacionamento sexual, mas não faça que nem um animal, né? Tenha respeito. Olha só, onde é que a gente vai parar com isso? Isso, Paulo diz, é rejeitar a Deus. E ele mostra que isso é também rejeitar o Espírito que Deus deu. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 6 que as pessoas não deviam se entregar ao relacionamento com meretrizes, naquele sistema de culto maluco dos gentios, ele diz, sabe por que vocês não devem fazer isso? Porque o Espírito Santo habita em vocês. E aí você pega o templo do Espírito Santo, que é você, e torna um só corpo, uma só carne, com aquela meretriz. Olha onde é que você vai parar se você fizer isso. Então ele reforça aqui que Deus, que é rejeitado nesse caso, se as pessoas não aceitam essa orientação, é também aquele que deu o Espírito para que sejamos santos. A rejeição, então, é completa. Veja o que o próximo texto de João 12, 48, onde mais uma vez é dito acerca dessa rejeição. Jesus certa vez diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, quem rejeita as palavras de Jesus, rejeita o próprio Senhor Jesus. E há um preço caro para isso. Revestindo, então, a santidade de um preço tão alto, será que há alguém aqui que quer menosprezá-la? Paulo nos dá três aspectos que devem estar presentes. Pode voltar tudo lá. Volta no primeiro, Renato. E o primeiro deles é dominar os desejos e o uso do corpo. Não podemos menosprezar de maneira alguma essa instrução, negando a Deus, negando as orientações de Jesus. Em segundo lugar, nossos relacionamentos têm que ser puros, porque essa é a vontade do Senhor, a nossa santificação. E por fim, o remédio a se aplicar para que a santificação venha é submeter-se a Deus em obediência. abra mão de encontrar uma lógica mundana para os seus desejos. Submeta-se a Deus e desenvolva o domínio próprio na sua vida. Vou pedir para Simone vir aqui e orar pedindo a Deus que nos ensine sobre a santificação e torne os nossos corpos separados para Deus em tudo, inclusive.